Galeria Arte Clube.
E a gente conversa agora com o artista Miro PS, que está com uma exposição no Espaço Cultural dos Correios em Niterói. E os trabalhos do Miro falam sobre os prazeres e as angústias que a gente vive no mundo real e no mundo virtual. E a gente está na linha com o Miro PS. Boa tarde, Miro. Tudo bem?
Olá, boa tarde, Anson. Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer. Obrigado pela oportunidade. E boa tarde a todos os ouvintes da Rádio MEC.
Nós que agradecemos, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio MEC. Miro, além de artista, você também tem formação em tecnologia, né? Como que você resolveu, quando, né, você resolveu unir esses dois caminhos?
Sim, a minha vida inteira eu trabalhei com a área de tecnologia da informação, sempre trabalhando em multinacionais, em grandes empresas, e há 20 anos eu venho me dedicando às artes, sempre com trabalho de colagem, sempre trabalhando em cima do tridimensional. E cerca de 10 anos atrás, aproximadamente, eu resolvi incorporar os códigos que existem dentro da tecnologia, dentro da informação, dentro da computação, trazer toda essa informação para dentro da arte, né? Então, eu adotei, há mais ou menos uns 10 anos atrás, essa coisa de trazer o código binário, os sinais, essa loucura que vivemos no mundo virtual, uhum, para dentro da arte.
E você traz isso tudo nas suas obras e também em diversos suportes, né? Você traz instalações, fotografia, objetos, tudo isso a gente vai conferir na exposição.
É verdade. A exposição que teve abertura agora no comecinho do mês de abril, né? Ela vai até 25 de maio e lá tem aproximadamente uns 70 trabalhos. Então tem fotografia, tem gravura digital, tem duas instalações, tem objetos, tem colagens, tem bastante coisa, tem videoarte, é bem variado. E tudo sempre em cima do tema da influência tecnologia na sociedade.
Uhum. E essa influência, né, que você trata aí na exposição da vida virtual sobre a vida real, né, a tecnologia sobre a nossa vida. E você acha que a arte pode ajudar a gente a refletir sobre esse controle tecnológico que a gente vive hoje em dia?
Eu acho que sim, Jesus, porque o que acontece? Nós sabemos, né, que você não tem para onde fugir, né? Eu costumo dizer que a única saída é entrar. Então, você não tem para onde correr. Seja a pessoa mais velha, mais nova, independente da classe social, da classe cultural, da idade, não importa. A tecnologia está aí, batendo na sua porta, você tem que aderir a isso. O que nós precisamos fazer no mundo físico é compreender um pouco mais o que acontece nesse mundo virtual, né? Os perigos que existem no mundo virtual, né? No mundo físico, nós dormimos. Você trabalha 8, 10, 12 horas por dia. Aí, daqui a pouco, você vai para a sua casa, você vai tomar um banho e vai dormir. O mundo virtual continua vivo. Uhum. Você está dormindo, o mundo virtual está descobrindo seu CPF, está descobrindo suas informações, está mandando phishing, e-mail, malware, um monte de coisa que está acontecendo no mundo virtual vai afetar o teu mundo físico. Então, como é que eu acho que pode ajudar a arte nisso? Na medida em que eu procuro trazer como é que funciona, né, a entrada de uma informação do mundo físico dentro do mundo virtual, por exemplo, um trabalho que eu chamei de uploads poéticos, né? Os primeiros uploads que surgiram para alimentar a internet, eles surgiram através de cartões perfurados. Uhum. Então, ali acontecia isso, né? Então, as pessoas entenderem que o Google, o motor de busca que está lá na internet, ele não está ali por acaso. Aquilo aconteceu, de repente, todo mundo começou a consultar. Uhum. Não. Aquilo entrou através de cartões perfurados. Aquilo entrou através de um código binário. Então, as pessoas precisam conhecer um pouquinho e saber que quando recebe uma foto no WhatsApp, recebe um vídeo, alguma coisa, que aquilo ali são códigos, é um código binário que está passando de um lado para o outro e está recebendo uma série de filtros, uma série de conversões para aquilo habitar o mundo virtual e você poder compreender isso.
Ter mais consciência, assim, né?
Ter mais consciência de que você cuida do mundo físico, é fato, né? A pessoa faz check-up, faz um monte de coisa todo ano e tem que fazer, e cada vez mais. Mas ela tem que perceber também o seguinte, que ela precisa cuidar do eu virtual. Uhum. Sabe, aquela personalidade, por exemplo, o Miro tem Facebook, o Miro tem WhatsApp, o Miro tem Twitter, o Miro tem tudo isso. Então eu tenho que procurar ser o mesmo Miro aqui no mundo virtual e o mesmo Miro no mundo físico. Eu não posso ficar trocando de identidade, eu não posso ficar fazendo essas coisas, porque você não consegue sustentar isso por muito tempo. Uhum. Chega um determinado momento que a máscara cai, ou alguém identifica, ou um hacker identifica e te expõe. Então as pessoas precisam entender isso.
Uhum. E também a forma como a gente é dominado, né? Sem, muitas vezes sem saber. E, Miro, você é otimista ou pessimista em relação a esse domínio tecnológico? Você acha que ele tem trazido e vai trazer mais benefícios e prazeres ou mais escravidão silenciosa aí na nossa vida?
Claro que nós vivemos um momento de transição. Nós vamos passar por essa situação de sofrimento até entender toda essa grande mudança e essa habitação, essa coabitação do mundo virtual, mas eu tenho certeza que ele veio para somar. Uhum. Né? Assim, eu até digo o seguinte, né? Vão chegar os robôs, estão chegando aí os robôs que vão poder auxiliar. Então, você imagina você chegar na sua casa, você encontra um robôzinho lá, que você dá uma boa tarde para ele te responde, você fala com ele, qual a programação de hoje na TV? Ele te responde, coisa do tipo. Eu acho que tudo isso vai ajudar aquela pessoa, até no processo da solidão, da depressão, acho que tudo isso pode ajudar. Mas só que o ser humano, hoje, ele precisa estar cauteloso em relação a isso. Ele precisa começar a entender a isso. Uhum. E não viver nesse autismo social, uhum, que se vive hoje. Hoje vivemos um autismo social. Hoje está todo mundo de cabeça baixa, digitando, o tempo todo andando para o chão. As pessoas trombam, uhum, contigo na rua. É importante a tecnologia, é muito importante, cada vez mais será muito importante. Mas a pessoa tem que começar a ter consciência. Uhum. E quando ela tem que parar, de quando ela tem que levantar a cabeça para atravessar a rua, entendeu? Para dar bom dia para uma pessoa, coisa do tipo. Eu acho que isso é muito importante.
Com certeza.
Eu acho que o momento de transição existe. Eu sou super otimista em termos de que a tecnologia vem para ajudar bastante, mas eu acho que nós precisamos de uma reeducação.
Isso aí.
É assim que eu penso.
E que a tecnologia seja um instrumento para o homem, não o homem seja um instrumento para as grandes corporações tecnológicas, né? Vamos lembrar então, Miro, a exposição Metamorfose, né? Está em cartaz no Centro Cultural, do Espaço Cultural dos Correios, em Niterói, que fica na Avenida Visconde do Rio Branco, número 481, no centro de Niterói, ali em frente à Estação das Barcas. A entrada é gratuita e a gente vai curtir aí essa exposição de segunda a sábado, das 11 da manhã às 6 da tarde. Entrada gratuita, então, o trabalho do artista Miro PS, com curadoria da Lia do Rio. Miro, obrigado pela entrevista, pelo papo e parabéns. Muito sucesso na exposição.
Tá, muito obrigado. Só queria adicionar uma coisinha. Uhum. A entrada é livre. Criança pode ir, não tem problema absolutamente nenhum.
Bacana, então. Entrada gratuita e classificação livre, então, exposição Metamorfose. Uma ótima tarde, Miro.
Isso.
Um abraço.
Muito obrigado. Boa tarde a todos.
Valeu. Lembrando, então, Metamorfose, do Miro PS, no Espaço Cultural Correios, Niterói, ali em frente à Estação das Barcas. Entrada gratuita e classificação livre.